Olá, boas. Eu não digo boas, mas também não posso julgar quem diz, apesar de o fazer, vezes sem conta. Não gosto das pessoas que dizem boas. Mas venho aqui com uma charada para vocês. Não é bem uma charada, porque eu não tenho muita vocação para charadas, mas é uma dúvida que me assombra muitas vezes. No, mais no inverno, diria eu, e outono, que é quando eu vou à praia calçada. Por vezes eu vou calçada com botas, cano alto, botas altas, botas de tex. Como é que se chama aquelas botas? De cavaleiro. Vou de galochas por vezes para a praia. E o que é que acontece sempre? Entra-me areia, entra-me areia, aliás, para dentro das meias. Ou seja, eu estou de galochas, de meias, e sei perfeitamente que não corri ao ponto de me entrar areia para lá do joelho, e quando chego a casa, tenho sempre a sensação de pés com areia dentro das meias. Quem é que me fez uma macumba? Quem é que nos fez uma macumba? Porque eu sei que de resto não sou a única a passar por esta dor, mas por vezes até fica mais do que um dia, mesmo depois de tomar banho. Pá, juro que isto aconteceu no outro dia. Eu fui à praia, não entrou areia para os sapatos, estava com areia dentro das meias. E comecei a pensar nisto, tipo, porra, como é que me entrou areia para dentro das meias? O que é que eu fiz? Que mal é que fiz eu? A não tomar a responsabilidade da minha vida. A pensar assim, ah, a culpa é mesmo de uma entidade. No entanto, no dia a seguir, este no entanto não foi bem usado, peço imensa desculpa, não vou seguir como se nada fosse. No dia a seguir, mudei de meias, tomei banho, uma rotina normal, e voltei a calçar os mesmos ténis, que já está nos, o problema está nos ténis. Voltei a calçar os mesmos ténis e tinha areia dentro dos ténis. Areia dentro dos pés outra vez. Eu nem fui à praia. A minha questão é, mesmo que esteja nos ténis, e não era botas, ok, é mais provável de entrar para os ténis, mas mesmo que esteja nos ténis, como é que a areia tem força para furar meias de lã? Fiquem a pensar nisto, está bem?
Enquanto não tenho um Enquanto não tenho um podcast.
Enquanto não tenho um podcast, falo aqui de coisas bastante interessantes. Há uma que me está aqui a deixar com um bichinho, com uma vontade incontrolável de adquirir um bem. Mas eu vou tornar isto o correio da manhã, se não se importarem. Com licença.
Correio da Manhã.
Hoje no Correio da Manhã, creme usado por celebridades está a menos de 20€ na Primor. É ele, Ultra Facial Cream da Kiehl's. Eu pesquisei. Só na Primor é que está a menos de 20€. Porque eu li uma notícia, acho que era da NIT. Um artigo, aliás. Da NIT a dizer. A creme não sei o que de celebridade está a menos de 20€. E eu pensei, mal, que há gato. Fui pesquisar e só na, pá, só na Primor é que eu vi. Eu também não li a notícia até ao fim, se calhar eles dizem isso. Se calhar é uma pub à Primor e eu não sei. Mas pessoas como a Oprah, pessoas como uma das Kardashians usam, entre outras pessoas. Então eu pensei, se elas usam é porque é bom. Eu confio na Oprah, tanto a nível de opiniões como de carreira, eu confio na carreira da Oprah, confio nela enquanto comunicadora, enquanto entrevistadora, enquanto entertainer, e também confio na pele dela, porque a Oprah tem grande pele, e se calhar é derivada deste creme da Kiehl's. Vou adquirir e depois digo-vos o que é que eu achei. Está bem, e se for preciso até trago aqui e faço uma rotina de skincare. Faço um Get Ready With Me e depois vocês dizem, ai que lindo. Coisa mais linda ainda é crianças. Crianças são o melhor do mundo. Todos sabem, mesmo quem diz, ah, eu não gosto de crianças, ou longe de mim gostar de crianças, que nojo. Mesmo essas pessoas, eu acho que no fundo têm consciência de que as crianças são o melhor do mundo. No outro dia, eu estava num parque infantil bastante grande com o meu filho, e o meu filho tem um ano e picos, já quase dois, e estava lá uma escola. Primeiro, houve uma coisa que me intrigou naquela escola. Eu fiquei logo mal. Eu hoje estou muito desconfiada. Porque estavam todos de boné azul bebé. Até aqui tudo bem. depois eu, à medida que eu me fui aproximando, e nem estava de óculos, mas fui-me aproximando e vi que todos eles tinham um boné azul bebê da Nike. Ou seja, ou a escola pede aos pais para adquirir, ou então faz parte da farda. Como é que são todos da Nike? Fizeram um acordo com a Nike? Fizeram uma parceria com a Nike? Pronto, isso foi logo o que me chamou a atenção primeiro. Depois eu pensei, ah, eles tinham tipo 8 anos, 7 anos, que eu depois falei com eles, e é aqui que começa o bico de obra. Um deles veio ter com o meu filho e começou a dizer, eu te ajudo. E eu adoro, pá, eu sei que se calhar não é suposto, mas eu gosto mesmo de conversar com crianças. Sempre gostei, mas se calhar com crianças que eu não conheço tenho que ter mais cuidado. Mas em minha defesa não fui eu que fui conversar com a criança. A criança chegou ao pé de mim e começou a falar com o meu filho. Eu disse, tens imenso jeito para crianças, para bebês. E ele começou a ter com o meu irmão mais novo, não sei o quê. E depois estava a ajudar o meu filho a subir e descer escadas, amoroso. Pá, querido, a falar do irmão dele mais novo, com quase uma lágrima no canto do olho. E eu a pensar, tipo, este miúdo é mesmo especial, é incrível. E sempre a dar força ao meu filho para ter coragem para fazer coisas, para não ter medo. Depois, ao longo desta interação, apareceram mais duas crianças também de 8 anos, duas miúdas. Começaram também a brincar com o meu filho, a chamá-lo, estavam lá, a chamá-lo. Depois o meu filho, aquilo tem, são dois parques juntos, dois parques infantis juntos. E eu no meio daquilo estava a falar com eles também, dizer, ah, mas vocês têm irmãos e gostam e blá blá blá. Eu faço sempre, eu nunca pergunto que escola é que são, nem pergunto onde é que moram, porque isso aí parece já coisa tipo de pedofilia quase. Ou alguém pode achar que é, ou de rapto, eu nunca pergunto isso. Mas estava, como eles estavam a brincar com o meu filho, eu estava a falar com eles, não os ia ignorar, até porque eu gosto imenso de crianças e até porque sou uma pessoa. E como pessoa que sou, não ignoro o trem, muito menos crianças. Pronto, não sei o quê, o meu filho entretanto começou a ir para outro parque, eles, que irá chamá-lo, e olha, já venho, e fui com ele. E depois, quando eu voltei, saí desse parque, porque o Akira queria outra... Não sei se o Akira queria ter com eles ou não, mas eu projetei que queria e comecei a dizer, onde é que estão os teus amigos? Eles estavam sentados, os três, numa mesa de piquenique. As crianças todas a brincar, eles os três sentados. E eu fui com o meu filho ao colo e disse, o que é que vocês estão aqui a fazer sentados? E um deles diz, estamos de castigo. Eu, porquê? Ele, porque não podemos falar com estranhos. E eu disse, desculpem, não sabia, beijinhos. E fui-me embora logo para eles não serem outra vez chamados à atenção, postos de castigo. Mas isto deixou-me a pensar, isto já foi tipo no início da semana passada e eu fiquei, hoje já passou praticamente uma semana e eu fiquei mesmo a pensar nisto. Porque, para já eu sou contra castigo. Tipo, mesmo, não acho que isso seja um bom tipo de parentalidade ou de educação. A punição. Mesmo quando é feita alguma coisa que é encarada como errada pelos adultos. Ou seja... Pá, nem estou a ver agora nenhuma coisa que eu penso, ai, sim senhora, merece castigo. Imagina que ele batia a outro colega. Pronto, há pessoas que põem de castigo nessas situações. Eu não poria, mas é o que é. Mas então, nesta situação, eu comecei a pensar, eles foram postos de castigo porque estavam a ser gentis com o meu filho. Mas também há aqui o outro lado meu que é, se o meu filho tivesse uma visita de estudo, eu também gostava que os professores tivessem atenção para eles não falarem com estranhos, porque eu não tenho más intenções, mas se calhar há pessoas que têm, ou pessoas, eu já vi pessoas bué de estranhas em parques infantis, se calhar há pessoas com determinados problemas que vão para parques infantis, ou, pá, não sei, eu sei que é arriscado, enquanto escola, como são muitos, eles às vezes tomam medidas mais extremas para prevenir situações chatas de acontecer. Agora, enquanto ser humano, enquanto mãe, pá, enquanto ser humano, enquanto mãe, mesmo que eu não tivesse filhos, eu fico a pensar, eles foram punidos porque estavam a ser gentis com o meu filho. Tipo, no limite é isto que eles, com o seu cérebro imaturo, vão aprender. Não é? Então eu fiquei mesmo... Já senti-me culpada e depois até pensei, será que eu devia ter ido falar com a professora? Mas não. Não fui porque eu também percebo o outro lado, que é, enquanto escola, se calhar os pais não iam gostar de saber que ele estava a falar com um adulto estranho. Mas ao mesmo tempo eu estava com um bebê, pá, sei lá. É muita... Vivemos em zonas estranhas hoje em dia. Ou sempre foi assim. Por acaso não foi sempre assim. Eu ia à mercearia do Sr. Manuel e da Dona Natália, sozinho. Agora eu começava a dizer aquelas coisas mesmo de velho do Restelo. Mas pronto, fiquei a pensar nisto e não tenho uma resposta. porque é muito fácil eu dizer, ah, a parentalidade ou a educação deve ser positiva e deve ser assim assado, mas eu também não sei como é que é estar a gerir, tipo, duas pessoas estarem a gerir 30 crianças, ou lá o que é, e às vezes, se calhar, o caminho mais eficaz para não acontecer nenhuma desgraça pode ser esse. Eu diria que o ideal é elas estarem atentas. Ou seja, se viram que eles estavam a interagir com o meu filho e comigo, eu iria para lá para o pé, para ouvir a conversa, para ver, ah, ok, isto é inofensivo, é ofensivo, o que é que está a acontecer aqui? Não é, é quando eu me vou embora, eles são postos de castigo os três. Pá, não curti da cena, mas ao mesmo tempo também não julguei porque não sei... Não sei, olha, não sei, não tenho as respostas para vos dar. Eu não tenho uma resposta para vos dar, não vou dizer, ah, fizeram mal, fizeram bem. Acho que castigar é sempre mau, mas pronto, também se forem raptados ainda é pior. É uma situação de merda. Vou ligar aqui à Beatriz que ganhou coragem. Eu, quando vi esta mensagem, não hesitei, pensei, é mesmo à Beatriz que eu vou ligar, porque não é todos os dias que uma pessoa ganha coragem. E se vocês são como a Beatriz e querem ganhar coragem, votem, liguem para o 760. Não, mas deixem o número. Se é uma questão de coragem, uma coisa é não se identificarem ou não... Imaginem, eu quando era mais nova, via o curto-circuito todos os dias. Quando chegava à casa e por vezes via a repetição de manhã antes de ir para a escola, às 6 da manhã. E nunca liguei para o curto-circuito porque não era a minha cena ligar. Portanto, se essa não for a vossa cena, também não pensem, ah, eu devia ligar, mas eu sou um merdas, não tenho coragem. Mas se quiserem ligar e a vossa cena for não tenho coragem, pensem só isto. Eu não vos estou a ver. Ninguém vos está a ver. E depois a sensação no fim é boa, a sensação de ai, consegui ultrapassar isto, porque não é uma coisa muito grande, não é como se vocês tivessem de ir ao 2 às 10 falar sobre a vossa história de vida. Hoje vamos falar sobre este tema, portanto é na boa e tipo ninguém me está a ver. Está aqui a motivação para quem precisa dela. A Beatriz ganhou coragem para ligar, não é todos os dias, mas será de vez em quando. Será que não vai ter coragem de atender?
Alô?
Beatriz?
Sim?
Ganhaste coragem. Estou muito orgulhosa. E aliás, eu já estive a dizer às pessoas que... pá, há pessoas que se calhar não se identificam mesmo e não querem ligar, que não se identificam com o ligar, sabes?
Sim, sim.
Mas se for por uma questão de, ah, eu quero por um lado falar, mas depois há uma certa vergonha ou uma... um certo receio. Exatamente.
É muita vergonha, mas eu gosto muito de ti.
Obrigada.
E estava a ganhar coragem há muito tempo para deixar o número, porque eu gosto mesmo muito, muito de ti, sou muito, muito tua fã.
Ai, eu também estou a ficar tua fã agora que diz isso. Mas, imagina, ninguém te está a ver.
Não, mas eu gosto da minha voz e...
Eu também gosto da tua voz.
Coisa em rádio, estou inclusive agora a tirar... género de um curso sobre isso.
Mas podes dizer
então
onde?
Então é uma coisa que me dá nervosa.
Que me dá nervosa. Gostei dessa. Vou começar a dizer que me dá nervosa. Eu percebi. Olha, eu ia-te dizer isso. Eu gosto bem da tua voz. É mesmo muito bonita e marcante.
Obrigada, Maria. O meu sonho era dizer-me isso.
Eu estou aqui para realizar sonhos. Mas estás a fazer... Podes dizer onde é que estás a fazer o curso?
Posso, na ETIC.
Ok. Ok, já. Yeah. Mas estás a tirar que curso em concreto?
Eu estou a tirar apresentador de TV e rádio.
Ai, nem sabia que havia na ETIC, que engraçado.
Sim. Estou muito entusiasmada e estou a adorar, principalmente a parte da rádio, pronto.
Rádio é bem fixe. Mas quem é que está a dar o curso?
Assim, a diretora do curso é a Dora. Está, tem rádio, estou a ter a Ana Colasso, por exemplo, okay, que está a adorar.
É muito boa. Exato. Ana Colasso da RFM.
Sim, exatamente. Uhum. Também tenho aulas com o Nuno Azinheira, também estou a adorar imenso.
Ei, mas boa é fixe, teres aulas mesmo com pessoas que estão... que já estão no meio, e a Ana Colasso está nisto há milhões. Exatamente. De anos, nem sei.
É fascinante, para mim é fascinante.
E agora está a fazer o Oceano Pacífico, também é um dos meus... Exatamente. Sonhos. Exatamente. Tipo, fazer o Oceano Pacífico é grande cena.
É, sim, senhora. Eu adoro. A primeira mulher a fazê-lo.
Mas eu, por acaso, tu tens boa voz do Oceano Pacífico.
Ai, obrigada. Vou sair daqui.
A Ana Colasso nunca te disse isso.
Já, é assim, não vou mentir, é um elogio que eu estou habituada a ouvir, é o elogio à minha voz.
Ok.
Daí ter ganho coragem e... Porque assim, eu estava a tirar um curso de Direito.
E, yeah. Mas, olha, ganhaste coragem outra vez para seguir um sonho teu.
Exatamente, eu ando numa fase de ganhar muitas coragens.
Então vai ser um ano bom para ti, Beatriz. Eu vi aqui nas espero cartas.
Que sim. Espero que sim.
Olha, eu desejo também a sorte. Agora era só isto a chamada, mas não, olha, estou aqui a falar de um tema que eu não tenho uma resposta para te dar, não tenho um certo ou errado, mas eu vou-te dizer o que é que aconteceu. Eu, mais uma vez, peço desculpa a todos os que estão a ouvir e já ouviram a história, mas como isto não é rádio, as pessoas já tu não estavas a ouvir antes de eu te ligar. Então, no outro dia, eu estava no parque, vou contar isto resumido, estava no parque infantil com o meu filho, que agora a minha vida passa muito por estar em parques infantis, e estavam três crianças a brincar com ele, que quiseram ir brincar com ele, amorosas, queridas, tipo a ajudá-lo, mais velhas. O meu filho tem 1 ano e meio e eles tinham 8. Ou seja, estavam muito protetores, muito a tentar ensinar o meu filho a fazer coisas, blá blá blá. E depois foram postos de castigo pelas educadoras porque estavam a falar com estranhos. O que é que tu achas disto? É que eu, por um lado, imagina, eu sou contra, vou-te já dizer, não sei se costumas ouvir o podcast, mas eu já, acho que já disse isto aqui, eu sou contra castigos.
Sim.
Tipo, eu sou mesmo contra punição, estás a ver?
Eu sou completamente contra punição a crianças, seja de que género for.
Exatamente.
Mais agressiva, mais falada, são crianças.
Exatamente. Sim. E eu acho que ninguém aprende, e tu se lembrares, eu acho que na nossa altura havia muito mais castigos e mais punição, eu acho que nunca ninguém aprendeu por estar de castigo, quanto muito tens medo.
Exatamente, ganhávamos medo de não fazer aquilo, exatamente.
Exatamente, pronto. Mas aqui, pá, mas eu percebo, a única parte que eu percebo da escola, dos professores, é de facto podia ser um predador sexual, podia ser uma pessoa que queria raptar, e eles, exatamente, estando mais resguardados, podem não se pôr em situações de risco. Mas isso não é uma responsabilidade da criança, pelo menos é o que eu estou a pensar agora, acho que os professores é que deviam estar mais atentos.
Exatamente, era mesmo isso que eu ia dizer. Eu acho que aqui a questão é o professor ter deixado que a criança se pusesse nessa situação, porque nós normalmente, no geral, nós adultos fazemos isso às crianças porque ficamos preocupados com elas e não conseguimos perceber que a culpa daquilo era nossa, porque não era ele que devia ter saído daquela situação.
É exatamente, é verdade.
Nós
é verdade.
Que tínhamos de ter estado atentos para ele não se pôr nela e ficamos revoltados e acabamos por libertar a raiva na criança. Nessa situação de falar com estranhos...
Uhum.
Eu pessoalmente sou um bocado mais à vontade, eu não tenho filhos ainda, mas convivo com crianças, tenho uma afilhada, uma irmã, pronto, e adoro crianças. Sim. E acho que se deve deixar as crianças conviverem e serem um bocado mais livres, não tanto presas.
Uhum.
Se visse a criança a falar com um adulto, obviamente que hoje em dia era preocupante.
Exato.
Mas com outra criança,
mas é isso, que estava a conviver.
Uma preocupação.
Exatamente, porque eu estava com um bebê, não estava só num parque.
Exato.
Eu também suspeito pessoas que estão num parque e já vi, tipo, adultos
sem
crianças. E aí eu penso, what the fuck, meu, e aí estou bem atenta. Agora, eles claramente estavam a ajudar um bebê e foram punidos, ou seja, na cabeça imatura dos bebês, das crianças, com 8 anos, tu ainda não tens maturidade, eles pensam, nós como fomos gentis, estamos de castigo.
Exato.
Mas a única parte que eu percebo aqui minimamente, e que percebo, mas não percebo, é, eu só estou a tentar ser empática com a situação, é, eu não sei o que é ser professora e ter 30 crianças sobre a minha responsabilidade.
É assim, a minha mãe é professora primária.
Pois é.
A minha mãe sempre a defender as professoras.
Mas a tua mãe, tipo, também faz castigos e essas coisas?
Não, lá está, não é por ser a minha mãe, eu sei que sou um bocado suspeita, mas a minha mãe, para mim, eu gostava que as professoras dos meus filhos fossem todas com ela.
Ai, quem me dera.
Porque pronto, a minha mãe realmente é muito respeitadora, porque ela também sempre foi comigo, pensa sempre nessas coisas antes de agir, nunca vi a minha mãe a gritar ou a ser extremamente agressiva com uma criança, porque ela tem o mesmo jeito para crianças.
Isso é incrível.
Agora, o que ela me diz às vezes, para eu ter em conta e consideração quando criticam os professores, é mais, a realidade é que eles passam o dia inteiro a aturar 30 crianças e às vezes mais 30 de outras salas. E às vezes acham, o medo é tanto e querem protegê-los tanto, que é isso que sai, é um berro ou uma...
Sim.
Porque, segundo ela, por exemplo, também são anos de experiência e de aprender-se a lidar com as situações que te formam uma boa professora, não é?
Sim, é verdade. Porque ao início, se tu fores professora, tipo, aos 20 e poucos anos, ainda nem sequer tens essa maturidade, porque ainda estamos a aprender, estás a ver?
Exatamente.
E no meio disto tu estás a participar na educação de uma criança, mas... Epá, eu por um lado percebo isso e sou empática, porque eu não sei mesmo como é que eu seria com 30 miúdos à minha responsabilidade, mas fiquei mesmo, depois eu fui ter com eles, quando eles me disseram isso, eu disse, peço desculpa, e fui-me embora e até pensei, será que eu devia ter falado com as professoras, tipo, a dizer, quanto muito, eu acho que elas podiam ter vindo falar comigo, a dizer, olha, eles não podem falar com estranhos, tipo, passar a responsabilidade para o adulto, estás a ver, e eu aí até compreendia.
Exatamente.
Mas agora logo, os três coitadinhos assim de castigo numa mesa de piquenique, só porque estavam a ser queridos, estás a ver? Coitadinhos, já, fiquei cheio de pena. Senti-me bem culpada. Eu fui logo, vá, beijinhos, então desculpem, e saí do pé deles. Mas, por outro lado, eu acho que, pá, no limite, nós somos todos seres humanos e estamos a ficar tão impessoais, não é? Já nem não podemos falar com outro bebê no parque.
Completamente, eu às vezes fico um bocado indecisa se isso é mesmo medo das pessoas, se as pessoas se fecharam.
Eu acho que as pessoas fecharam, atenção.
Sim.
Tu vives num prédio?
Sim.
E falas com os teus vizinhos?
Não.
Pois, estás a ver, eu também não. E quando falo até é estranho. Ou quando vou com eles no elevador até é estranho. E antigamente eu lembro-me que, eu tinha uma relação ótima, a minha família tinha uma relação ótima com os vizinhos do lado, estás a ver?
Sim, era óbvio que conhecíamos os vizinhos.
Claro, e dávamos presentes no Natal e não sei, sei lá. Eu ia lá à casa brincar. Plantas. Sim, exatamente. Uhum. Agora, tipo, pá, mas eu se calhar acho que podemos trabalhar nisso. Agora que penso, a cena de ir pedir uma cebola, tipo, voltar a ser pessoa, não é?
Sim, isso é uma coisa que nós temos de começar a trabalhar individualmente para fazer a diferença, como tudo.
Yeah. Porque está a ficar muito estranho.
Se fizer, se outra pessoa fizer, começa a ser mais usual.
Eu não sei se te acontece, a mim acontece bastante, e vou admitir aqui sem medos, eu às vezes finjo que estou a fazer qualquer coisa em casa porque sei que alguém está a entrar no elevador e eu não quero entrar ao mesmo tempo.
Sim.
Também fazes?
Sim, completamente. Se eu ouvir o meu vizinho da frente a sair de casa e tiver para sair, eu espero que ele acabe de descer as
também escadas. Eu.
E é ridículo porque eu até gosto de socializar, mas faço essas coisas impulsivamente.
É como eu.
Tenho uma explicação.
Yeah. Imagina, se eu tiver com ele, se eu encontrar, vou ser simpática, estás a ver?
Exatamente, educada e tudo mais. Sim. Mas evito.
Mas então, se calhar, nós é que nos estamos também a transformar um bocadinho em seres antissociais e nós precisamos mesmo de socializar. Sim. Tu não te sentes bem depois de socializares e seres simpática com uma pessoa, não te ficas a sentir muito bem?
Sim, e questiono-me, porquê é que eu não faço isto mais vezes? Igual. Porquê é que eu me fecho tantas vezes?
Yeah, eu também passo por isso. Eu acho que estamos todos aqui a passar pelas mesmas coisas em tudo. Exato. E ninguém fala, temos de falar mais. Quer dizer, agora já se começa a falar mais, estou a dizer ninguém fala, mas as pessoas hoje em dia já falam com muito mais facilidade deste tipo de
questões. Sim, sim. Eu sinto a evolução, mas é uma coisa lenta, como em tudo, mas eu sinto a evolução de alguma forma.
Yeah, eu também. Olha, foi uma conversa positiva, Beatriz, deixa o número mais vezes.
Eu já não vou ter vergonha.
E agora não pode ser vergonha mesmo, Beatriz. Até porque a tua voz é muito boa. Eu acho que quem está a ouvir pensa: uau, que todas as vozes fossem assim. Estou a brincar, as outras vozes não são.
Muito obrigada, mãe.
Beatriz, beijinhos, vou-te ligar à bruta. Tchau.
Liga.
Eu vi logo, esta Beatriz tem uma voz. Pá. Eu agora vou ligar ao Kim Possible. Já não falamos com o Kim há quanto tempo? Pois. Vocês pensam: ah, o Kim, onde está ele? O Kim. Está aqui no meu telemóvel, querem ver? Em 3, 2, 1. Estou, Kim. Olá, eu sou o Kim. O Kim, por que estás com essa voz? Ah, hoje apareceu. Agora o Kim calou-se. Foi intimidado. Eu acho que às vezes o Kim se faz difícil. O Kim já está a olhar para o telemóvel e pensa, não vou atender já. Que é para ela ver quem é que manda aqui. Eu às vezes acho que as pessoas fazem isso. Eu por acaso sou daquelas que quando me ligam eu não me importo nada de atender tipo no segundo em que a pessoa me está a ligar. Mas há outras pessoas que...
Chegou à caixa de correio de 9.
Também não era preciso esperar que fosse para a caixa de correio aqui. Vou ligar aqui para outra pessoa. Fico aqui com o nariz meio entupido. Olha, vou ligar para uma fada. O que é que vocês acham? Agora era uma fada dos dentes. Agora vão perceber porque é uma fada. Desculpem porque eu agora a ver os números, nem porque eu estou sem óculos. Eu não sei se vos contei, mas eu fui tratar de uns óculos novos, que são com a mesma graduação dos antigos, mas os antigos estavam riscados. Então eu não uso óculos, muitas vezes. O que estava a acontecer? Ficava com os olhos a arder e pensei, ah, estou a ver pior. Vai saber. E não estava. Alguém me disse assim, liga-me urgente. Eu vou ligar, eu gostei deste liga-me urgente. Mas primeiro vou ligar a uma fada. Entretanto, desculpem lá, eu não sou mesmo multitasking e estou cada vez menos, cuidado. Ah, liga-lhe em privado, eu tenho o número dela, gostepidas. É do hábito.
Sou?
Estou, Tânia, desculpa, eu liguei-te em privado, mas não era preciso.
Pois, eu estava a ver. Será que é a Maria?
Eu tenho o teu número gravado ainda por cima. Eu estava aqui imenso tempo a marcar o número. Eu estou mesmo burra. Estou boa, estou. E tu, como é que estás?
Também, está tudo bem.
Eu disse assim, vou ligar a uma fada. E as pessoas estão assim, ah, uma fada. Como assim, uma fada?
Quem é que será que vai atender?
Yeah. Será a fada dos dentes, a fada sininho? Quem será ela? É da 23 Fairy Cakes. Vocês podem encomendar os vossos bolos. Quer dizer, eu não sei se ainda dá, porque vocês estão sempre cheios de encomendas.
É verdade, felizmente a agenda tem estado a bombar.
Epá, mas mesmo, é, olha, fico bem feliz por vocês, porque vocês são mesmo muito boas. Portanto, sigam no Instagram.
É verdade, és a fada madrinha deste projeto, é importante referir
sempre. Obrigada, eu fico sempre cheia de vergonha quando vocês dizem isso, porque eu não sei aceitar, não consigo aceitar. Mas obrigada. Olha, o tema de hoje tem a ver com crianças, eu sei que tu gostas de crianças, és sempre muito querida com a Akira também. E no outro dia, eu estava com a Akira no parque, num parque infantil.
Sim.
E três crianças de tipo 8 anos estavam a querer brincar com ele e a ajudá-lo e a serem super queridas. Eu estou a resumir porque eu já contei a história bada vezes. A serem super queridas, blá blá blá. E no meio disto tudo, no fim, eles estavam os três sentados numa mesinha de piquenique.
Sim, sim.
E eu fui lá dizer: então por que estão aqui sentados? Não. E eles: ah, estamos de castigo porque estávamos a falar com estranhos. Tu dizes, não é? O que é que tu achas disto? Porque eu percebo o lado da proteção, mas por outro lado, eles estavam a ser queridos e foram postos de castigo.
Exato, imagina, eu acho que é importante os pais supervisionarem, obviamente, imagina, um dia que eu tenho um filho também não vou confiar.
Ah, mas assim. eu esqueci-me de um pormenor importante, eles estavam com a escola.
Ah, com a escola.
E eles estavam com a escola, não era com os pais, desculpa.
Ok, então, mas pronto, mas passando isto aqui para a escola, é importante as educadoras supervisionarem, não é? Uhum. Tipo, para ver se as crianças não se afastam muito, se não estão a fazer as neiras, etc. Mas a partir do momento em que estão a brincar com outras crianças, quer dizer, as crianças não vão fazer mal umas às outras. Estamos a falar de crianças muito pequeninas, não é? Claro. Eles até aos 10 anos são inocentes. Pelo menos até aos 10 anos as crianças são muito puras e só veem bondade nos outros e são muito meiguinhos e ajudam-se uns aos outros e querem fazer amigos. Eu tenho uma priminha de 6 anos que ela adora ir ao parque e diz sempre que vai fazer uma amiga nova.
Claro, e eles interagem imenso.
Exato, portanto, acho que esse castigo foi desnecessário.
E yeah, porque é isso, porque na chamada anterior com a Beatriz, ela estava a dizer uma cena que é um ponto válido, que é, se eu estivesse sozinha, era estranho. Exato. Se eu estivesse no parque sozinha, a falar com eles. Outra coisa é, eles estão a brincar com o meu filho, naturalmente, tu fazes conversa, tipo, ah, vocês são tão queridos, têm tanto jeito para crianças. Em momento algum eu perguntei em que escola que eles andavam, eu tenho esse cuidado. Sim, de não, exato. Não ser esquisita. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava ali um bebê, e eles estavam a socializar, claro, com um bebê.
Até porque o Akira é muito pequenino, não é? Assim, claro. Ele ainda não se consegue manifestar e explicar tudo, tem que ter um adulto por perto, portanto. Ou seja, tu estavas a acompanhar o teu filho e não estavas a interagir.
Exatamente.
Diretamente com as crianças, não é?
Acaba por interagir, porque pronto, porque estamos ali, eles falam com o Akira, eu falo com eles, tipo, há sempre ali uma interação normal, mas não é, não sou uma adulta suspeita no parque.
Portanto, claro, olha, mas sabes que esse tema por acaso levantou-se no meu grupo de amigos esta semana.
É sério?
Por causa da nova rede social associada ao Instagram.
Qual? O Threads.
Exato, porque sim. Nós em crianças somos ensinados a não falar com estranhos.
Yeah.
Mas depois em adultos só falamos com estranhos.
Ah, isso é muito verdade.
É verdade, já viste como é que a sociedade consegue ser tão contraditória de um momento para o outro. As crianças não podem quase socializar entre elas porque é um amiguinho novo e não conhece e não é daquela escola e não conhece os pais, etc. Mas depois, a partir ali dos 13, 14 anos, têm redes sociais, estão nas redes sociais a falar só com estranhos.
Isso é bem verdade.
Ou maioritariamente com estranhos, é verdade.
E aliás, eu até te digo mais, agora eu tenho de refletir mais sobre o que tu me estás a dizer, mas isto parece-me um ponto válido, que hoje em dia, até tu se calhar falas mais com estranhos, ou seja, tu, não estou a dizer tu, estou a dizer os miúdos, e se calhar até nós,
sim.
Nas redes sociais, estamos ali a fazer stories, a falar com pessoas tipo, que conhecemos assim por alto, e se calhar nem dedicamos assim tanto tempo a pessoas que conhecemos mesmo e não combinamos coisas com elas tanto se calhar como queríamos, estás a ver?
Sim. É verdade, as redes sociais vieram mesmo muito trazer isso, porque nós queremos chegar, ou pelo menos quem tem negócios associados ao digital, queremos muito chegar a uma maior audiência. A audiência é essa, que não é o nosso círculo de amigos e pessoas conhecidas. Sim, sim. E acabamos por passar muitas horas do nosso dia dedicadas a pessoas estranhas, no sentido de que não são nossas conhecidas, e às vezes para ligar a um amigo ou a um familiar que já não vemos há nossas 50 semanas, não temos tempo.
É verdade. Aí, isso é grande reality check.
É verdade. Portanto, eu acho que devemos só as crianças deixarem ser crianças, isto para concluir esse tema parque, sim. E interagirem uns com os outros, porque é saudável, faz-lhes bem, e precisam de ganhar essas estratégias de comunicação e de dar vontade com outras crianças e adultos também, claro.
E repara,
supervisionando.
Claro, é? Mas eu acho que isso é a responsabilidade das professoras, é estar a supervisionar, tipo, isto é uma situação de risco, não é uma situação de risco.
Claro.
Porque o que é que estas crianças, como tu estavas a dizer, eles até aos 10 anos ou mais, até têm um cérebro muito imaturo, ou seja, eles, calhar, aprenderam que, como nós fomos gentis, estamos de castigo. Como estávamos a ser queridos, estamos de castigo.
Exato. e vão ter medo no futuro de interagir com pessoas que não são do círculo deles de conhecidos e amigos, porque vão ter medo de serem castigados posteriormente.
Claro, e é pelo medo.
Em situações super normais, tipo num parque infantil com outras crianças, se calhar até um bocadinho mais velhas, tipo, imagina um miúdo de 6 anos estar a meter conversa com um miúdo de 10 ou 12.
Que é normal.
Se calhar vai ter medo, sim, porque depois vai poder passar por um castigo novamente.
Já viste? E... ah, isso é tão triste.
É verdade, é verdade. Isso e depois é vemos triste. Muitos miúdos hoje em dia com... mesmo com as emoções reprimidas e com problemas de comunicação, porque então depois do Covid eu acho que isso é notório.
Pois é mesmo, até em nós adultos, não é?
Sim, 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 mas pronto, nós temos algumas estratégias para contornar. Yeah. Agora miúdos que começaram tipo a ir para a escola e deixaram de ir e voltaram na altura do Covid, eu acho que ficaram mesmo com muitos problemas de comunicação e de exteriorização das emoções por causa disso.
Isso é muito triste. Agora estamos todos muito tristes. O mundo é uma merda. Mas olha, gostei dos pontos que tu trouxeste também.
Nós estamos aqui para mudar. Nós estamos aqui para mudar as mentalidades.
Mas é mesmo.
E tu tens sido uma voz muito importante.
O quê? O quê? Desculpa, não ouvi.
E tu tens sido uma voz muito importante a trazer estes temas. É verdade. Obrigada. Eu acompanho-te há muitos anos, como sabes, sim, mas sim, acho sim. que trazes mesmo assuntos importantes de debater. Ou seja, não são aqueles assuntos clichê do dia-a-dia que toda a gente fala e que também não é que não sejam importantes. Claro, atenção. Claro. Mas às vezes trazes alguns assuntos e eu até te tenho acompanhado muito no TikTok, a parte do podcast, porque nem sempre tenho logo tempo de ir ouvir os episódios todos do
podcast. Claro, no meio disto tudo eu não sei como é que tu tens tempo para alguma coisa, porque eu vejo, tipo, os teus stories, tu estás sempre a trabalhar, sempre.
É verdade, mas às vezes enquanto estou a trabalhar, estou a ouvir os podcasts.
Ah, olha, isso é uma boa estratégia, assim também podes fazer um bocado, tipo, limpar um bocado o cérebro do trabalho ou ouvir outras coisas.
É verdade, às vezes no caminho para o trabalho, no caminho para casa, venho a ouvir assim, pronto, coisas que também me vão acrescentando temas e cultura geral.
Mas o tema, eu tenho falado deste tema também, e se calhar vai ser bom para ti ouvir outras perspectivas, de nós hoje em dia dedicarmos muito, muito, muito do nosso tempo e da nossa vida ao trabalho. O que é que será que isto está a causar em nós e no nosso cérebro?
Mas isto... se quiseres podes-me ligar
eu
nesse
ligo-te.
Dia.
Yeah, eu ligo-te.
Mas tens que me dispensar 10 minutos, porque eu tenho muito a dizer sobre isso.
Ah, ok. Mas nós já estamos aqui a falar há mais de 10 minutos, acho eu, deixa ver.
Já? Oh, meu Deus.
Há 7, não, estamos há 8 minutos. Portanto, olha, obrigada e depois quando for esse tema eu ligo-te outra vez. Está bem?
Maria, um beijinho grande. Beijinhos. A minha mãe também te manda um beijinho.
Beijinhos
grande.
À tua mãe Paula também, beijinhos. Tenho de ligar também, que ainda não liguei.
É verdade.
Ah, vá, beijinho, vou-te ligar à bruta. Beijinho, tchau. Abri. Até às pessoas que eu conheço ligar à bruta. Isto não há tratamentos. Agora vou ligar à pessoa que disse que era urgente. Opa, estou tão burra. Já estava a abrir outra coisa que nada tinha a ver. Eu acho que a Inês nunca ligou. Esta é a Inês Rosado. Diz, liga-me urgente. E tem graça, porque eu digo muitas vezes isso ao meu filho. Digo que muitas coisas são urgentes. Então, ri-me a pensar, ela também diz é urgente. Imaginem, quando eu quero mudar de maminha, quando ele está na maminha há algum tempo e a outra está mais cheia, eu digo assim, mudar de maminha é urgente, e ele muda como se fosse bem urgente. E é. A urgência depende de cada um de nós. Mas eu com a Inês acho que nem vou falar do tema. Vou falar sobre a areia nos sapatos. Já estou farta de contextualizar a história. Sem Inês atender. Se não der uma de Kim. A fazer-se difícil. Se não atender também já temos aqui um bom episódio, eu acho. Já temos aqui material. Aí, para quem era urgente. Olha, lamento Inês. Mas gostei de teres dito que era urgente. Para a próxima, deixa o número outra vez, diz que é urgente e eu ligar-te-ei. Espero que tenham gostado deste episódio. Pronto, também se não gostaram, agora já está. Não dá para fazer outra vez. Dá para a semana. E eu acabo com esta mensagem positiva. Se não conseguiram fazer hoje tão bem, façam para a semana. Porque há sempre um novo dia e sempre uma nova semana, se não morrerem.
Enquanto não tenho um podcast. Enquanto não tenho um podcast.